Pastor Eliel do Carmo, querido amigo, Pastor Anésio Sarmento, Ana Grace, Fábio Silva e todos os demais componentes dessa linda equipe. E a você, querido ouvinte da Igreja Cristo em Casa, ouvinte coisa nenhuma, né? Você é membro da igreja, amigo nosso, gente preciosa que nos abençoa com a sua audiência e que nós também esperamos abençoar a sua vida com palavras, com os hinos, com as orações, tudo aquilo que já aconteceu e irá acontecer nesse culto da Igreja Cristo em Casa, né? Esse projeto começou no coração do saudoso irmão Francisco Silva e que tem abençoado tanta gente ao redor do planeta. E nessa noite não é diferente, não será diferente. Deus vai falar o teu coração. E a palavra que nós vamos usar nessa noite como base para essa nossa reflexão está em 1 Timóteo capítulo 5, do verso 8, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Eu vou ler de novo para você entender direito. Deixa a sua Bíblia aberta. Se você estiver dirigindo, é claro que não vai abrir Bíblia, né? Mas você preste atenção que eu vou ler de novo esse texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Essa é uma palavra pesada, essa é uma palavra exortativa, e a exortação, ela não quer derrotar e nem acusar e nem apontar dedo para ninguém. A exortação tem como objetivo nos instruir, nos alertar, para que se porventura nós estivermos fazendo qualquer coisa errada, qualquer coisa fora do padrão de Deus, que nós possamos ouvir, atender, retificar os nossos caminhos, consertar os nossos caminhos e não continuar no erro, não é? Então a palavra exortação, ela tem esse sentido de nos ajudar a consertar, às vezes, as burradas que nós estamos fazendo. E esse texto aqui, ele é particularmente importante porque trata do maior ministério que todos nós temos, que é o ministério da nossa família. Quando nós comemoramos dia de pastor, dia de missionário e tal, eu sempre falo com as pessoas que, ainda que você não tenha um diploma de pastor, ainda que você não tenha uma formação para ser missionário ou qualquer diploma do clero para participar do clero da igreja, de forma leiga, todos nós não podemos dizer que nós não temos ministério, porque Deus colocou nas nossas mãos ovelhas que não são nossas. Ovelhas que são ovelhas de Deus, que pertencem à igreja de Deus e que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Que ovelhas são essas? Que rebanho é esse? Que igreja é essa? É a nossa própria casa. E aí Jesus chega nos ensinando aqui em 1 Timóteo, Paulo falando para Timóteo através do Espírito Santo, dando aqui muitos ensinamentos. Esse livro de Timóteo aqui é doutrina pura, purinha. E que muitas vezes nós queremos pegar um salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ficamos aí com a maior bravata. Ficamos aí, não, porque eu já venci, eu já ganhei, meus inimigos já perderam. E começamos aí, tudo maravilha. Aí esse texto aqui fala assim: ei, pera um instantinho. Tu tá aí gritando, não tá? Tu tá aí falando um monte de coisa? Como é que tá a tua esposa? Tá onde ela agora? Vem cá, tu tá na rua? Tu tá olhando para esse rabo de saia aí? Que isso? Que história é essa? E você? E você, mulher, que só sabe reclamar do marido? Só sabe botar defeito? Tu já parou para agradecer a Deus por ele? Aí tu vai dizer: pastor, tá legal, tu tá falando isso porque não conhece essa praga que é esse meu marido aqui dentro de casa. Não, pô, vamos mudar esse linguajar aí. Tem muita gente hoje amaldiçoando. Como é que você vai ver o teu marido abençoado se você só sabe reclamar dele? Teus filhos. Às vezes você quer elogiar o filho do vizinho, mas não elogia teu filho. O teu filho tira 8, você reclama dele que tinha que ter tirado 10. E aí você bota uma pressão em cima dele que ele não aguenta. Né? Aí a gente encontra aqui, ó, se você não cuida dos seus, tá? Dos seus, é nosso grupo familiar, aqueles que têm o nosso sobrenome, especialmente da própria casa, ou seja, aqueles que moram dentro da minha casa, tá? Eu, por exemplo, tenho em casa hoje a esposa e uma filha, os filhos já casaram, cada um tem a sua casa, então, especialmente dos seus, cuidado dos seus. Quem são os meus? São os que têm meu sobrenome, né? Filhos, irmãos, cunhados, genros, noras, e os da sua própria casa, aqueles que moram lá dentro da minha casa. Então, se eu não cuido deles, não adianta eu ter 5.000 membros na igreja onde eu sou pastor. Não adianta eu orar, não adianta eu profetizar, não adianta fazer hino especial na igreja, não adianta falar em mistério, não adianta ser o melhor professor de escola dominical do planeta, não adianta. A Bíblia diz, e diz de maneira clara, está negando a fé. Quem não cuida, nega a fé. Você está colocando, está rasgando a sua fé. E é pior que o descrente. De vez em quando eu até falo, né? Para onde vai um descrente? Hein, meu irmão, minha irmã? Para onde vai um descrente? Ah, pastor, vai para o inferno. Então, se tem alguém que é pior que o descrente, deve então para o quinto dos infernos. Porque deve ter um lugar, então, pior que o inferno, lá naquele lugar lá onde estava super, super aquecido. Que é pior? Pior que o descrente? Se um descrente, aquela pessoa que não quer saber de Deus, descrente é aquela pessoa que não crê em Deus, descrente é aquela pessoa que tem coração duro, descrente é aquela pessoa que tem coração ingrato, isso é descrente. Quem é uma pessoa pior que o descrente? E a Bíblia é radical, ela diz assim, ó, se você não cuida dos seus, você então, se tu não está cuidando da tua casa, para de ser hipócrita, vai tomar jeito nessa vida, vai abrir esse coração, vai pedir perdão, dobre esses joelhos, bota essa cara no pó, clama, talvez haja esperança para você. E o que adianta você ficar querendo ser missionário na África se o pessoal da tua casa, dentro de casa tu é um imprestável, tu não lava uma panela, tu não lava um copo, tu não arruma uma mesa, tu não faz nada, tu não ajuda, tu não leva paz, só sabe criar problema, só sabe criticar, só sabe exigir? Ah, que isso? Tem hora que eu acho que o Espírito Santo fica chateado com um monte de gente. Aí nessa noite eu não estou brigando com ninguém não, que eu não tenho essa autoridade, mas eu tenho autoridade profeta de Deus. E o Espírito Santo tem autoridade para entrar agora na tua casa, para entrar agora no teu coração e fazer você parar, você refletir o que, que você tem feito. O que, que é cuidar? Tá? O que, que é cuidar? Cuidar é estar presente. Presença física. Tem pai e mãe hoje que, para compensar a ausência, está querendo substituir a presença, e aí compra presentes, videogames, jogos, dá dinheiro, dá um celular novo, né? A criança começa a chorar, aí dá um celular com ela, com esses joguinhos. E aí você vê hoje criança aí de meses já aprendendo a ligar celular e já achar o joguinho que ela quer. Crianças de 1, 2, 3 anos já dá banho. Eu tenho neta de 4 anos que já liga, procura, acha tudo quanto é filme que ela quer. E aí tem pais hoje, porque para criar filho dá trabalho, né? Para você educar dá trabalho. O que a gente faz? Terceiriza. Tá, eu não tenho tempo, então aqui joguinho, vai educar meu filho. Ah, eu não tenho tempo, aqui o desenho animado. E às vezes desenho animado do cão, do maligno, que veio direto do inferno para derrotar a tua vida, e você deixa aqueles desenhos animados entrar na vida, na mente. A tua criança sonha, a tua criança tem pesadelo, a tua criança não dorme direito, fica rolando na cama de um lado e de outro, sabe por quê? Porque passou o dia inteiro vendo desenho violento, desenho de vingança, né? Cada desenhozinho tão bonitinho, né? Quem não gosta do desenhozinho do Pica-Pau, né? Ah, que legal! Você já imaginou, você já parou para perceber que o Pica-Pau é tremendamente vingativo? Já pensou? Já analisou isso? Ele não perde. Ele sempre está se vingando. E com isso, o que a criança está aprendendo? A se vingar também. Ah, eu perdi? Pois agora eu vou arrumar uma armadilha para poder ali na frente ganhar. Eu tenho que ganhar. Então, cuidar da casa é você estar presente. Cuidar da casa é você deixar a porta do quarto dos filhos abertas. Tá? Computador de filho não tem que ter senha. Computador de filho não tem que estar na sala, no quarto dele trancado. Você tem que ter acesso às senhas, tem que saber o que ele está vendo. E outra coisa, na madrugada, não deixa teu filho ficar na internet. Não deixa. Ah, eu estou fazendo trabalho. Conversa fiada, vai fazer trabalho de dia. Tá? Depois não reclama. Então a Bíblia está dizendo assim, e alguém pode dizer assim, mas pastor, naquele tempo tinha computador? Naquele tempo não tinha computador não, irmão, mas hoje tem. Tu não está vivendo há 2000 anos atrás, está vivendo hoje, não é isso? Então, cuidar é também nessa área. A tua presença é você saber, é você andar, caminhar junto, porque o exemplo hoje é a maior lição que você pode dar para o teu filho, é você dar o exemplo. Tem gente que às vezes o telefone toca e você está com dívida, né? Ou então não quer falar com aquela pessoa chata. Aí você fala para tua filha e teu filho assim, olha, atende aí, diz que eu não estou, tá? O que você está ensinando teu filho? Está ensinando a mentir? Aí a tua criança inocente pega o telefone e fala assim, a mamãe mandou dizer que não está não, tá? O que você está ensinando? Está ensinando mentira. Então a Bíblia está dizendo assim, se tu não cuidar da tua casa, e cuidar da casa é ter presença. Cuidar da casa é você ensinar a tua criança a ter educação, desde o berço. Educação, o que é educação? Bom dia, boa noite. Por favor, pode colocar água? Por favor, pode me emprestar aqui o sal? Aí você pega e diz assim, muito obrigado. Será que nós estamos ensinando nossos filhos? Anda, me dá isso aí. Anda, me dá isso aqui. Aí daqui a pouco a gente começa a reclamar que os nossos filhos estão com problema. Nós não ensinamos a eles educação, nós não ensinamos a eles a etiqueta. Os teus filhos sentam à mesa e os teus filhos comem de qualquer jeito. Ensina o teu filho a comer sopa, ensina o teu filho a comer peixe, tem talher para peixe. Ensina o teu filho a usar garfo e faca, ensina. Hoje eu vou te ensinar. Ih, pastor, mas aqui em casa a gente pega a coxa do frango na mão. Lá na roça eu aprendi assim. Realmente, né, irmãos? Tem hora que para comer frango, nada mais. Parece que o frango fica mais gostoso, não fica? Quando a gente mete a mão na coxa do frango, mete na boca, lambuza a cara toda de banha, não é isso? Eu sei. Isso quando eu estou em casa sozinho, eu posso até fazer isso. Comer pescoço de galinha, hein? Ai, que coisa boa. Aquele pezinho de galinha, gente, que coisa maravilhosa. Mas eu faço isso quando eu estou sozinho, tem ninguém olhando. Mas eu sei chegar num lugar e me comportar e ter etiqueta, tá? Ter educação para falar, não querer falar o tempo inteiro, parar para ouvir. Tem gente que se torna desagradável, que você começa a conversar, ele quer dominar a conversa. Tudo que tu fala, ele sabe mais que você. Às vezes você até pode saber mais que o outro, mas para um pouquinho para ouvir, para de ser mal educado. E aí a Bíblia fala assim, ó, se tu não cuidar dos seus, se tu não der educação para os seus, se você não ensinar os seus a ter etiqueta, então, meu irmão, não adianta nada você ir para a igreja louvar, cantar e adorar o Deus Todo-Poderoso. Você tem que ter a tua casa arrumada em ordem. E aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa agora. Tá? Tem muita gente hoje metendo mal em pastor, né? Nossa, minha orelha fica ardendo às vezes. Né, pastor Leal do Carmo? Nossa orelha, hein? É, pastor Anésio. É, pastores que estão me ouvindo aí. Tem hora que a gente não aguenta mais ser criticado, né? É só crítica, não é isso? E agora deixa eu mudar o foco para você. Pai e mãe, tu tá pensando que pastor, pastora, tem obrigação de educar teu filho? Somos nós que vamos resolver? Como uma vez uma irmã chegou e falou, aqui pastor, minha filha está fazendo isso aí, dá jeito nela. Eu falei, estou dando jeito nela como? Se desde que ela nasceu tu não educou, você é uma pessoa que não tem educação e não passou educação para tua filha, quer que eu resolva? Ela fica na igreja 2 horas por semana, como é que eu vou dar educação a ela se está lá dentro da tua casa 24 horas e você não conserta? Aí essas pessoas saem falando, sabe o quê? Pastor mal educado, pastor... Não, é pastor profeta. É pastor que está falando para você E eu, como pastor, estou falando para você nessa noite, que nós, eu e você, todos nós, eu não estou apontando o dedo para você, que eu tenho casa. E se eu não cuidar da minha casa, eu também sofrerei as mesmas penalidades que a Bíblia está falando aqui. Então eu estou falando para você nessa noite como um pai amoroso, como um pai que paga preço para educar filhos. Eu quero dizer para você, dá uma olhada ao redor, dá uma olhada no quarto aí dos teus filhos, dá uma olhada aí, o que você está ensinando para a tua criança, tá? E se tu não ensinar agora, talvez mais tarde não tenha tempo, tá? Então, não jogue essa responsabilidade para o pastor. Lá na igreja nós temos que pregar sim, agora nós estamos na igreja Cristo em Casa, não estamos? Então, estamos aqui pregando, ensinando, falando, não é isso? Mas esse nosso tempo aqui, ele não é suficiente para educar uma pessoa na sua integralidade. O que nós ensinamos aqui é limitado. Nós aqui damos a você lições para desafiar você a ir para casa, na sua casa, fazer aquilo que nós não podemos fazer aqui na Igreja Cristo em Casa. Então, a responsabilidade é da igreja, é do pastor, mas principalmente é do pai e da mãe. Já, do pai e da mãe. E ainda há uma história que conta por aí, que pai educa e avô deseduca, não é isso? Pois eu quero dizer também para você, avô e avó, e eu sou avô. Tá? Os pais educam e nós fortalecemos a educação. É claro que avô e avó, cá para nós, né? Quem é avô e avó, tem um chamego especial, não tem? Ai, como tem! As netas, os netos, e mais pinto sério com a gente. Mas mesmo assim, com todo amor, é necessário que eles saibam que tudo tem limite. O que é cuidar dos seus? É cuidar dando o necessário. É lutar, trabalhar muito, para a gente poder ter dinheiro, para pagar a escola, para poder pagar o curso, para pagar o curso de inglês, para comprar uma roupinha boa, para dar uma vida material digna, para a criança... É para sua família, sua casa, eles abrirem a geladeira e não encontrar só litro de água, né? Mas que encontre lá uma frutinha. Mesmo que não tenha aquelas frutas importadas caríssimas, mas sempre tem uma banana, sempre tem uma laranja ali, aquela fruta que é de época, tem época de caqui, tem época de tangerina, não é isso? As frutas estão, elas têm as suas épocas. Então, às vezes na época é tão baratinho. Abrir a geladeira e ter fruta, ter legumes, ter uma roupa bonita, isso é cuidado. E às vezes a gente está preocupado com os outros, está preocupado em tomar conta da vida dos outros, está preocupado de ir para a igreja, e para a igreja esquece que dentro de casa nós temos um rebanho para cuidar. E olha, e principalmente o cuidado espiritual. O que é cuidado espiritual? É você orar pelos seus. Faz uma relação aí da tua família. Mencione o nome deles em todas as horas que você for orar. Toda semana, faça um jejum em favor deles. Jejue por eles. Deus, hoje estou fazendo um jejum em favor da minha casa, porque eles estão sendo, sendo afrontados. O inimigo, o inferno, está tentando derrotar a minha família. E às vezes, na nossa casa, tem gente que está desapercebida, não está nem percebendo. Então, eu vou fazer esse papel. Eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar dos meus. Às vezes é o pai e a mãe que não são da igreja. Filho, você vai fazer isso. Vai orar pelos teus pais. Vai ser obediente aos seus pais. Vai honrar teus pais. Você vai jejuar por eles. Então, essa é uma palavra de exortação, mas antes de tudo, é uma palavra de amor, de carinho, uma palavra de afeto que o Espírito Santo leva para a tua casa hoje. Se você não cuidar da sua casa, a sua fé, ela não vale muito, tá? Você negou a fé, ela não tem muito valor. Quero abençoar a sua casa. Mude hoje o seu pensamento. Abençoa, quero abençoar a tua casa. Abençoa você, esposa, você pai, marido, você filho, avô, avó. Com todo amor e com todo carinho. Sempre haverá uma maneira, sempre, de nós educarmos aqueles que estão na nossa casa. Que a tua casa tenha paz, que a tua casa tenha luz, que a tua casa tenha pão, que a tua casa tenha unção do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo você e a sua família, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, sejam abençoados. Essa é a minha oração em seu favor hoje. Amém.